Está no ar, o Jornal do Senado.
Aprovada a proposta que incentiva a formação esportiva de jovens e adolescentes.
Comissão do impeachment no Senado ouve autores de denúncia.
Dívida dos estados precisa de definição rápida, diz Rose de Freitas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou hoje proposta que incentiva a formação esportiva de jovens e adolescentes.
O projeto altera a consolidação das leis do trabalho para permitir que eles sejam contratados por empresas como aprendizes. Repórter Marcela Cunha.
A proposta amplia o acesso ao esporte do adolescente de baixa renda, incentivando sua formação profissional para atuar como atleta ou na promoção e gestão de eventos esportivos. O projeto já havia sido aprovado pelas comissões de assuntos sociais e educação, mas recebeu uma emenda de plenário da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e precisou retornar às comissões, onde a emenda foi rejeitada. A senadora questionava o fato de não ser exigida pertinência entre o curso de aprendizagem e o setor da empresa contratante. O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, relatou a proposta na Comissão de Assuntos Sociais e afirmou que ela não se caracteriza como um desvio das vagas de aprendizes, mas sim de uma diversificação de esforços para incentivar a profissionalização e a transparência das atividades desportivas.
Nesse sentido, não se trata de retirar recursos e vagas dos demais aprendizes em potencial, mas de permitir uma destinação de vagas e recursos a setor de atividade econômica que deles é carente. Ressalta-se que a destinação de vagas é facultativa, não obrigatória, permitindo que as empresas e instituições a adotem apenas se julgarem conveniente ou factível.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, foi a relatora da proposta na Comissão de Educação. Na ocasião, ela afirmou que ela vem em boa hora e contribuirá com a realização dos próximos eventos esportivos no país.
A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 ainda é uma justificativa para a aprovação do projeto, bem como a realização da Copa América de 2019.
A matéria volta à Câmara dos Deputados para nova análise, pois sofreu alterações no texto.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria um novo programa de financiamento preferencial às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, o Pró Santas Casas.
A proposta do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. A iniciativa visa ajudar a resolver os problemas financeiros das Santas Casas, que acumulavam em 2015 uma dívida de mais de 21 bilhões de reais. Mais informações com a repórter Marcela Diniz.
56% dos débitos são com o sistema financeiro, o que impede a obtenção por esses hospitais filantrópicos da certidão negativa de débitos. A CND é uma das exigências para a participação no PROSUS, programa criado pelo governo em 2013 justamente para a recuperação financeira dos hospitais sem fins lucrativos. Resultado, das 2.100 Santas Casas do Brasil, somente 200 conseguiram entrar no PROSUS. O programa contaria com recursos do Orçamento da União até o limite de 2 bilhões de reais por ano durante 5 anos. Os bancos oficiais federais ofereceriam aos hospitais filantrópicos 2 linhas de crédito, uma para recuperação patrimonial e outra para capital de giro. Os juros anuais seriam de 1,2%. A relatora senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, apresentou 6 emendas ao texto original, entre elas a que retirou a exigência do projeto de reestruturação para a adesão ao Pró Santas Casas.
Esse projeto é um projeto emergencial. Visa resolver o primeiro problema do sistema financeiro. Grande parte das entidades não podem se reestruturar em função da dívida que elas têm com o sistema financeiro.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB Capixaba, alertou que a dívida dos estados precisa de uma definição rápida. Os governadores querem que os juros que incidem sobre as dívidas dos estados sejam simples e não mais juros sobre juros, como ocorre atualmente.
O Supremo Tribunal Federal deveria ter decidido essa questão ontem, mas o julgamento foi adiado por 60 dias. E segundo Rose de Freitas, o recálculo da dívida com os juros simples significaria uma economia para os estados.
Para a senadora, no entanto, o problema é mais do que a mera questão de índices de juros e envolve, na realidade, a correta aplicação de critérios legais para o cálculo do desconto nas dívidas de estados e municípios.
O que se questiona são os descontos concedidos para corrigir distorções provocadas no passado. Há estados que pagaram muito e continuam devendo muito. Estados e municípios não podem pagar uma conta que parece não ter fim.
As crises que o Brasil enfrenta são próprias de uma democracia e não devem interromper as reformas de que o país precisa. O alerta é do senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, que pediu às diferentes forças políticas que deixem de lado o acirramento e trabalhem juntas em favor do país.
Para ele, o Brasil precisa fazer reformas estruturantes nas áreas de recursos hídricos, transporte público, educação, infraestrutura de transporte e geração limpa de energia.
O momento, portanto, é de ação cooperativa e de união. E cada um de nós é corresponsável pela abertura de espírito e que somos chamados ao esforço parlamentar pela reconciliação nacional. É imperioso que todas as representações adotem ações efetivas para o Brasil voltar a crescer, política, econômica e socialmente.
E a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, disse que o afastamento da presidente Dilma do cargo abrirá caminho para a reabertura do diálogo entre o governo e o Congresso Nacional. Esse diálogo, segundo ela, é indispensável à aprovação de medidas que permitam ao país retomar o desenvolvimento e gerar empregos.
Segundo a senadora, a dívida pública cresce e o conflito político tem aprofundado a paralisia do país.
Lúcia Vânia advertiu, no entanto, que diante do atual contexto, seria ilusório acreditar que quem assumir o governo terá respaldo para fazer amplas mudanças na economia. Há espaço para avanços, mas não no ritmo desejado pelos brasileiros, alertou a senadora.
O novo governo terá que ser pragmático e mostrar logo resultados, escolhendo entre as muitas reformas que o país precisa, aquelas de maior chances de aprovação no Congresso e que possam estancar a trajetória perversa da economia.
Uma pequena correção, a senadora Lúcia Vânia é do PSB de Goiás.
Em sessão da Comissão Especial do Impeachment, autores do pedido do processo reafirmam as denúncias contra a presidente Dilma Rousseff.
Aliados da petista classificam de discurso político as acusações. A repórter Érica Christian traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite. Em sua exposição, o jurista Miguel Reale Júnior declarou que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade ao assinar decretos de créditos suplementares sem a aprovação do Congresso Nacional e também por ter usado recursos de bancos públicos para pagar despesas de programas da União. Segundo ele, Dilma assinou um cheque especial no valor de 51 bilhões de reais em operações de crédito junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para assegurar a reeleição. Miguel Reale Júnior diz que a presidente da República tinha conhecimento das práticas vetadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Não há de forma alguma qualquer ausência de dolo ou de efetiva direcionamento de autoria dos fatos gravíssimos que estão sendo imputados a quem praticou sim um crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade significa a solicitação do afastamento de quem praticou um ato lesivo aos altos interesses da nação para a proteção da nação.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, contestou as acusações ao afirmar que o jurista não comprovou a prática do crime de responsabilidade por ter feito um discurso político a favor do impeachment.
Qual é o fato em relação à pedalada? Tem dolo na pedalada? Tem autoria na pedalada? E nos créditos suplementares? Que todos os governadores, vale dizer, todos os governadores fizeram igual, porque era permitido pela lei.
A advogada Janaína Pascoal, que também assinou o pedido de impeachment, negou qualquer vínculo partidário. Citou ainda como prática ilícita o envio de recursos do BNDES para os governos de Cuba, Angola e Venezuela. Na primeira parte da reunião, a maioria dos senadores rejeitou o pedido de parlamentares do bloco do governo para solicitar certidões junto ao governo a serem analisadas pela comissão. O relator senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, argumentou que nesta fase não há necessidade da juntada de documentos. Para o Jornal do Senado ao vivo, Érica Christian.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.